Revista de Imprensa.
Foi Isabel Pinto Machado quem folheou os jornais desta sexta-feira, cujas manchetes são muito diversificadas, embora dominadas pela atualidade francesa, não é assim, Isabel?
É verdade, Vítor. O encontro hoje entre a Primeira-Ministra britânica e o Presidente Emmanuel Macron é destaque na manchete do diário conservador Figaro, para quem, enfraquecida pelas dissensões internas sobre a modalidade do Brexit e face à firmeza de Bruxelas, Theresa May vem pedir o apoio da França. Neste sentido, o editorial de Arnaud de Lagrange refere que o conservador Times, jornal britânico, titulou hoje a súplica de May a Macron sobre o Brexit. Theresa May, conclui o editorialista, quer seduzir as capitais europeias para que estas influenciem Bruxelas. Em Paris teve lugar hoje o último Conselho de Ministros antes das férias estivais e, neste sentido, Le Monde titula em manchete o que prepara o governo francês para a rentrée. Revisão da Constituição, preparação do orçamento, reforma das pensões de aposentadoria e leis de bioética serão os dossiers quentes para fazer esquecer o caso Benalla, que teve como consequência reunir a oposição da direita, sobretudo desde que se sabe que o relatório sobre este escândalo não será publicado. A montanha pariu um rato, afirmou um deputado dos republicanos ao Figaro, falando de fracasso e frustração e denunciando ainda que nunca uma comissão de inquérito esteve tão submissa ao poder. E a propósito de férias, o popular Aujourd'hui en France publica um dossiê sobre onde vão gozar as férias os diferentes ministros. Mas a sua manchete é tão cara a viatura, referindo os aumentos de preços de combustíveis e das portagens em França, o que encarece os trajetos. Este diário destaca ainda a reabertura da Torre Eiffel hoje, ao cabo de 2 dias de greve. Ainda no Le Monde, Nicolas Sarkozy conta a sua vida pós-presidencial a Philippe Ridet, afirmando que ele é o único jornalista que Sarkozy vê. Sarkozy reitera que o poder deixou de o interessar e estar demasiado ocupado para amarguras. O Papa Francisco anunciou ontem ter inscrito no Catecismo a oposição categórica da Igreja Católica à pena de morte. Titula ainda Le Monde, pena de morte inadmissível para o Figaro, e no editorial do católico La Croix podemos ler a nova formulação da emenda, segundo a qual a pena de morte é, à luz do Evangelho, desumana, fere a dignidade da pessoa e deve ser abolida no mundo inteiro. Pelo que, conclui o editorialista, não se pode ser católico e favorável à pena de morte. E em época de grande vaga de calor na Europa e aqui em França, comentada aliás em todos os jornais, o comunista Humanité dedica a sua manchete ao aquecimento do planeta, alertando para que, além das consequências sobre o ecossistema, tal poderá resultar em graves recuos sociais e democráticos. Enquanto a manchete do Diário de Esquerda Libération destaca, por sua vez, a lei sobre violências sexuais e sexistas, votada quarta-feira no Parlamento francês e hoje promulgada pelo presidente Macron, que, entre outros, prevê o delito de captação de imagens impúdicas ou upskirting, ou seja, formas de espreitar sob as saias das raparigas. Mas esta lei fica aquém do pretendido, pois não protege as crianças de menos de 15 anos de violações e agressões sexuais.
E sobre o continente africano, quais eram os destaques, Isabel?
Mali e Zimbábue, forçosamente, Vítor, merecem destaque na manchete do Vespertino Le Monde, onde, sob o título Vitória Ensanguentada, com pelo menos 6 mortes por balas em Harare, o jornal refere que a oposição rejeita a eleição à primeira volta de Emmerson Mnangagwa, com 50,8% de votos contra 44,3% para o seu rival Nelson Chamisa, do MDC. Este resultado anula a esperança de uma renovação democrática e perpetua a ZANU-PF no poder desde a independência do Zimbábue em 1980, um país que herda da era Mugabe uma economia sinistrada, era durante a qual o presidente agora eleito Mnangagwa era uma peça central do regime. Sobre o Mali, Le Monde titula que o presidente cessante Ibrahim Boubacar Keita está em posição de força para a segunda volta das presidenciais, com 41,4% de votos, mas o líder da oposição, Soumaila Cissé, que obteve 17,8%, também contesta estes resultados e vai recorrer junto do Tribunal Constitucional, tal como sucedeu em 2013, dado que o duelo na segunda volta, a 12 de agosto, será idêntico. Apesar de IBK ter obtido agora melhores resultados, a oposição apelou hoje os 22 outros candidatos eliminados a formarem uma larga frente democrática contra o presidente cessante. Lacroix destaca uma nova epidemia de ébola na RDC, uma semana depois do anúncio do fim da precedente, que causou pelo menos 20 mortos, e ainda neste diário católico, o drama das crianças fantasma. Em África e Ásia, pelo menos 230 milhões de crianças não possuem registro de nascimento. E terminamos com algumas notas desportivas. Libération destaca o arranque amanhã em Paris dos Gay Games, cujo objetivo é desconstruir representações baseadas na ignorância, sendo que estes são abertos a todos os que pretendam participar, LGTB ou não. Finalmente, L'Equipe titula em manchete os dossiês quentes do PSG, destacando que, depois do mercado histórico de 2017, o clube parisiense mostrou-se mais discreto este verão, mesmo se tem que reforçar a sua equipa para conseguir finalmente vencer a Liga dos Campeões. E o primeiro teste será já amanhã, com a Supertaça Francesa frente ao Mónaco.